Olá, meus queridos alunos! Tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? Bom, nessa aula nós vamos falar da diferença entre duas palavras que são muito parecidas, o to e o very. Vamos aprender quando usar cada uma, tá? Então, você já sabe como funcionam nossos estudos ativos, já pega seu caderninho, fica com a língua preparada para repetir toda a pronúncia e bora lá! Pessoal, a palavra to, ela pode ser usada para dizer mais do que o suficiente ou também demais, tá bom? To, ele tem uma conotação negativa, tá? Ele tem um sentido de exagero, né? Que nem sempre é uma coisa negativa, mas muitas das vezes tem esse sentido, tá bom? E tem um significado diferente de very, tá? Very também pode significar muito, mas ele, por sua vez, o very, ele acrescenta uma ênfase a uma palavra. Como assim, professor? Ou seja, o to, ele tem esse sentido de mais do que o suficiente, demais, né? Negativo de exagero. E o very para dar ênfase a uma outra palavra. Vamos ver aí o conteúdo que você está acompanhando comigo no corpo da aula. Nós temos aí a nossa tabelinha, né? Primeiro vamos falar do to. Olha aí as frases de exemplo. This soup is too hot. This soup is too hot. Essa sopa está quente demais, tá? Too hot, quente demais, no sentido de exagero, mais do que o suficiente, beleza? Olha a frase de baixo. This jacket is too big for me. This jacket is too big for me. Essa jaqueta é grande demais para mim, né? Mais uma vez, o sentido de exagero aí, tá bom? E aí dá um sentido essa sensação negativa, beleza? Agora vamos olhar aí as frases do very. O very, que por sua vez, ele acrescenta ênfase a uma palavra. Olha a frase. The weather will be very hot tomorrow. The weather will be very hot tomorrow. O tempo estará muito quente amanhã, né? Então, o tempo estará quente amanhã. E aí, a gente usa um sentido, uma palavra para dar ênfase, que é o very. Então, very hot, muito quente, tá bom? Mas no sentido de aumentar o significado da palavra quente, de dar uma ênfase para ela, beleza? Intensidade. Olha a segunda frase do very. This room is very big. This room is very big. Esse quarto é muito grande, né? O quarto pode ser grande, mas você quer dar ênfase na fala, né? Você fala que ele é muito grande. Very big, tá bom? Vamos agora ver o uso do to com o sentido de adjetivo e de advérbio. Olha aí. Adjetivo. Vamos ver a nossa tabelinha aí. Primeira frase. It's too cold to go for a walk. It's too cold to go for a walk, né? Então, too cold, ele tá tendo um sentido de advérbio e tá dando uma ênfase, um sentido forte para a palavra cold, né? Então, it's too cold to go for a walk. Está frio demais para fazer uma caminhada, tá? E aí, mais uma vez, dando esse sentido de exagero, negativo, né? Porque se está frio demais, você não vai fazer a caminhada, né? Então, é esse sentido negativo que o to é aplicado, tá bom? Olha o segundo exemplo. It's too noisy in here. It's too noisy in here. Está barulhento demais aqui, né? Mais do que o necessário, além do limite. Uma conotação negativa, tá? De exagero. Agora vamos ver o to sendo aplicado como advérbio, ó. You're driving too fast. You're driving too fast. Você está dirigindo rápido demais, né? Mais uma vez com sentido de exagero e uma sensação negativa. Agora olha a segunda frase como advérbio. Jenna works too hard. Jenna works too hard. Jenna trabalha duro demais. Jenna works too hard, tá? Nós podemos usar o not to, né? Not to como adjetivo e advérbio para dizer tão ou tanto, né? Ou para dizer que alguma coisa está numa medida, numa quantidade certa. Tá? Vamos ver aí a nossa tabelinha, né, de adjetivos e advérbios para o not to. E aí, o not, a gente já sabe, é uma partícula de negação, transforma a frase num sentido negativo. Olha aí, olha. Primeira frase aí do adjetivo pro not to. I'm not too worried about it. I'm not too worried about it. Não estou tão preocupado com isso. Não estou tão preocupado. I'm not too worried. Tá bom? Olha agora segunda frase aí, olha. It's not too cold. Let's go for a walk. It's not too cold. Let's go for a walk. Não tá tão frio. Vamos fazer uma caminhada, tá? Agora olha com sentido de advérbio. I'm not thinking too much about it. I'm not thinking too much about it. Não estou pensando tanto nisso. Não estou pensando muito nisso, né? E a segunda frase? She's not driving too fast. She's not driving too fast. Ela não está dirigindo rápido demais, ok? Bom, avançando aí na nossa aula, nós podemos ver, né, que com alguns verbos, a gente pode usar o very much em vez de too much, tá? Para você dar ênfase a alguma coisa, tá? E quando a gente usa very much, a conotação é positiva. Ele tem um sentido de muito, ao invés de demais, demasiado, exagerado, beleza? Olha aí os exemplos, olha. I love you very much. I love you very much. Eu te amo muito. Ao invés da gente usar I love you too much, tá? O too, ele tem um sentido negativo. E aí esse I love you too much, ele seria eu te amo demais, mas no sentido negativo, né? Da pessoa, sei lá, tá deixando a vida dela de lado, não consegue sentir nada, pensa muito na pessoa. Então eu te amo demais no sentido negativo, tá? Mas aí, quando você utiliza o very much, você dá ênfase, você fala que ama demais, mas no sentido positivo, ok? Olha aí a nossa segunda frase, olha. I like Japanese food very much. I like Japanese food very much. Gosto muito de comida japonesa. E aí você usa o very com sentido positivo, né? Você tá falando, ah, eu gosto muito de comida japonesa, né? Uma coisa que te agrada, que te faz bem, é um hobby para você comer comida japonesa, né? Agora, se você falasse a frase riscada aí, I like Japanese food too much. I like Japanese food too much. Você estaria utilizando com um sentido negativo, tá? Seria assim: ah, eu gosto de comida japonesa demais, mas é muito caro, então é uma coisa negativa para você, porque te tira dinheiro. Ou eu gosto muito de japonesa, eu gosto de comida japonesa demais, né? No sentido de que você tá comendo muito, tá engordando, tá? E aí o too much a gente utiliza com conotação negativa. E o very much com um sentido de dar ênfase, um sentido positivo, tá? Gente, agora vamos ver aí a nossa última tabelinha da aula, onde o to, ele também pode aplicar um outro significado, além desse muito no sentido negativo, esse muito no sentido de exagero, de demasiado, tá? O to, ele também pode significar também, tá? Vamos ver aí alguns exemplos, olha. He's not only creative. He's very friendly too. He's not only creative. He's very friendly too. Ele não é só criativo, mas ele também é muito amigável, né? He's not only creative. He's very friendly too. Ele não é só criativo, mas também é muito amigável. He's very friendly too. Poderia ser, mas é muito amigável também, né? Só que a gente traduz num sentido que faça. A gente traduz a frase numa organização que faça sentido pro nosso português, né? Então a gente fala, ele não é só criativo, mas também é muito amigável, tá bom? Olha aí o segundo exemplo. I'll have a cough, please. And can I get milk too? I'll have a cough, please. And can I get milk too? Vou tomar um café, por favor. E você pode me trazer leite também, né? Milk too, leite também. Não é milk too no sentido de leite demais, leite exagerado. Não. Aqui, como eu sempre digo, você não pode traduzir palavras por palavras no contexto de tradução direta, tradução literal. Você tem que traduzir a ideia que ela está sendo aplicada, né? Então, aqui o to, ele não tem esse sentido de muito, de demais, de exagerado. E sim o sentido de também, porque vai acompanhar o café. I'll have a coffee, please. And can I get milk, too? E você pode me trazer leite também, ok? Olha aí a nossa terceiro exemplo aí, que é uma pequena conversação, né? A pessoa A e a pessoa B. A primeira pessoa fala, I really like this restaurant. I really like this restaurant. E a segunda pessoa fala, I do too. I do too. Eu também. I do, eu faço alguma coisa, faz o quê? To, também, eu também, tá bom? Gente, então é isso, super fácil, né? Deu pra gente entender aí que o to, ele pode significar também, a gente tem que entender o contexto da frase, e quando ele é aplicado com sentido de quantidade, ele significa demais, demasiado, além do necessário, né? Um sentido de exagero e uma conotação negativa para o to. Já o very, a gente utiliza ele com o sentido de muito, e aí o very tem a conotação positiva, de uma coisa boa, tá bom? Agora eu quero que você pratique o seu inglês no seu caderninho, né? Eu quero que você pratique o estudo ativo. O que, que você vai fazer? Transcrever para o seu caderno todas as frases que nós vimos com to, sentido negativo, e com very, no sentido positivo, e também a última tabela aí que nós vimos o to sendo aplicado com o sentido de também. E depois de você transcrever todas para o seu caderno, eu quero que você pratique o estudo ativo. Crie pelo menos 5 frases com to, no sentido demasiado negativo, com very, no sentido de muito positivo, e 5 frases também com to, no sentido de também, tá bom? Sendo aplicado com esse sentido aí de também, ok? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, não deixa de entrar em contato, tá? Estamos aqui para te ajudar nessa jornada, mas você praticando o estudo ativo e cumprindo o desafio da aula, você vai estar aplicando tudo que a gente acabou de aprender, tudo que a gente acabou de falar. Se tiver dificuldade, cria a frase em português mesmo, depois passa para inglês, não tem problema. O importante é você colocar a mão na massa e movimentar um pouco aí, praticar. Porque como eu mostrei para vocês na pirâmide de Glasser, de William Glasser, né? Você aprende 20% ouvindo, 50% lendo, 80% praticando, né? Ensinando, falando, colocando para fora. Então, não deixa de praticar o estudo ativo, que é muito importante para você, ok? Um beijo, um abraço, até a próxima aula.